Hoje eu queria que a gente conversasse mais um pouquinho a respeito de relacionamentos, na perspectiva de como fazer. Nós já tivemos há dois domingos atrás uma mensagem onde nós falamos sobre a importância disso, sobre o que fazer, o que está na agenda de Jesus para nós, como ele tem a expectativa que a gente invista nisso, que a gente relacione bem, que a gente organize isso com prioridade na vida da gente. Mas às vezes a gente não sabe exatamente como fazer isso, como na prática eu posso me relacionar bem, posso me relacionar melhor, posso me relacionar na perspectiva do que Deus planejou e não do jeito que vem na minha cabeça, já que às vezes a gente vai meio que no embalo e muitas vezes relacionamento é um medo para nós. Às vezes você olha e fala assim, puxa vida, eu não sei fazer isso. Ou os relacionamentos que eu tive normalmente foram ruins, eles foram difíceis, ou eu fui traído nos meus relacionamentos, eu fui enganado, a pessoa só queria obter coisas, mas não queria dar nada em troca. Então, tem várias coisas dessas que vão criando barreiras para nós, e aí na hora de relacionar, a gente trava. A gente dá um passo para trás, a gente nunca entra com os dois pés no negócio, e a pessoa também não está entrando com os dois pés no negócio, aí fica aquele impasse, aquela dificuldade que a gente tem para poder analisar. Então eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso essa noite, tentasse entender como que a gente pode colocar isso na prática da vida da gente. Vida cristã genuína, a gente viu isso já, não é algo que se desenvolve sozinho. O caminho da fé não é algo que você vai construir sozinho na sua vida. Todas as vezes que eu converso com alguém a respeito da história da salvação dela, a respeito de como ela encontrou Jesus, como ela passou a amar Jesus, a pessoa começa a contar para mim, e aí chega no momento da história que ela fala, e aí eu encontrei com fulano de tal, ou com esse grupo de pessoas, ou com esse pessoal aqui, e aí eles me falaram isso, isso e isso, e aí eu entendi o evangelho. E aí a mensagem de que Jesus veio para me salvar, que ele não era só um herói, não era só uma pessoa com ideias bacanas, não. Que ele veio para me perdoar os meus pecados, para reconectar minha vida com Deus, fez sentido. Aí virou uma chave na minha cabeça, eu falei, puxa, é isso que eu preciso fazer na minha vida a partir de agora. Sempre está relacionado com pessoas. Ou às vezes a pessoa vem contar para mim alguma coisa da história da vida dela e fala assim, eu estava indo bem com Deus, eu estava com a minha fé bacana, desenvolvendo, avançando, mas aí eu tive um problema, aí eu tive uma dificuldade, eu tive uma frustração, e eu oscilei na minha fé, eu caí na minha fé. E aí eu fui lá no fundo e eu comecei a duvidar, será que Deus existe? Será que Ele cuida de mim mesmo? Será que Ele é bom mesmo? Será que Ele se preocupa comigo mesmo? Será que tem sentido esse negócio de Deus mesmo? E aí apareceu, e a pessoa conta para mim, fulano, beltrano, um grupo de pessoas, e eles me reergueram, e eles conseguiram fazer com que eu reativasse isso em mim, com que eu olhasse para isso da maneira como eu deveria olhar. Todas as vezes que eu converso com alguém, e alguém fala para mim sobre como veio a entender, ou como veio a fortalecer a sua fé no Senhor, isso está relacionado com pessoas. De fato, todas as grandes histórias de fé, elas estão ligadas a relacionamentos que transformam, relacionamentos significativos. Todas as grandes histórias de fé, elas não são solitárias, elas não são algo que a pessoa desenvolveu sozinha. Talvez você ainda não me contou a sua história de fé. Talvez você vai chegar para mim e falar assim, não, Mateus, eu sou uma exceção. Eu sozinho, por mim mesmo, eu entendi sobre Deus, eu entendi as coisas de Deus, eu mesmo cheguei às conclusões que eu tinha que chegar, e aí eu me isolei de todo mundo, fiquei sozinho, aí Deus apareceu para mim, Deus falou comigo, olha, o caminho é esse que você tem que trilhar, seguir por ele, e aí eu entendi a minha fé, e aí eu desenvolvi tudo por mim mesmo. Às vezes você é essa exceção. Eu fico com medo, se for o seu caso, e a gente pode bater um papo, porque esse era o caso do Joseph Smith, quando ele criou os Mormons, esse era o caso do Allan Kardec, quando ele criou o Espiritismo, esse era o caso de todas as pessoas, o Maomé, quando ele criou o Islamismo, todas as pessoas que criaram a seita na história da humanidade. Eles tiveram essa mesma experiência. Sabe assim, eu me isolei de todo mundo, aí eu estava sozinho, e Deus falou para mim assim, até hoje na história da humanidade, todo mundo estava errado, ninguém sabia absolutamente nada sobre mim, mas você é especial, eu gostei de você, por isso eu vou revelar toda a verdade para você, e só você saberá tudo o que tem para saber na história da minha vida com as pessoas. Se é o seu caso, eu estou preocupado contigo, a gente pode bater um papo para você não correr o risco de criar uma religião própria e sair por aí propagando alguma coisa aleatória. Todas as vezes que alguém tem uma fé genuína, ela está atrelada com pessoas, com relacionamentos com pessoas, com estar caminhando junto com pessoas. Eu tenho inúmeras histórias pessoais disso que eu poderia contar para você, de coisas que aconteceram na minha vida, de momentos que eu tive dúvidas, que eu tive problemas, que eu tive dificuldades, que eu tive oscilações na minha caminhada pessoal com Deus, que mesmo tendo o conhecimento do que era certo a se fazer, mesmo sabendo o que a Bíblia diz sobre aquilo ali, que a palavra desistência começou a aparecer no meu radar, pessoas que se aproximaram de mim, que chegaram junto, que estavam caminhando comigo e que falaram, não é por aí, é por aqui, e a gente precisa caminhar para cá, e eu estou com você para isso acontecer. Isso é algo que se aplica a todos nós. Relacionamentos são poderosos. Da mesma forma, relacionamentos também têm o poder de minar a nossa fé. Relacionamentos têm o poder de fazer a gente desanimar. Tem o poder de fazer a gente questionar e tem o poder de fazer a gente também desistir das coisas. É possível que muitos dos seus grandes arrependimentos na vida estão ligados a relacionamentos. Muitas coisas que você fez, decisões que você tomou ruins, que prejudicaram você, você também falaria sobre isso, você ia dizer assim, não, eu tinha essa pessoa que estava na minha vida, que caminhava comigo, ou que eu gostava muito dela, ou que eu estava muito próxima dela, e aí ela veio com essas ideias, ela veio com essas falas, ela colocou essas coisas e isso me prejudicou. E eu tomei tal decisão e agora eu estou arcando até hoje com as consequências dessa decisão. Porque relacionamentos são poderosos nas duas vias, nos dois sentidos. Por isso que você precisa pensar como que você constrói esses relacionamentos na sua vida. Tem um provérbio lá no capítulo 13, no versículo 20 de Provérbios, que Salomão ele vai escrever um pouco sobre isso, ele começa a construir essa ideia para nós. Ele diz assim, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Tem uma coisa importante da gente analisar aqui, porque assim, habitualmente, a não ser que você esteja, sei lá, vivendo uma crise de autoestima muito profunda, ninguém olha para esse texto e fala assim, eu sou um tolo. Normalmente a gente fala assim, não, eu sou um sábio, pelo menos eu estou no caminho para ser um sábio. Tolo, habitualmente, são pessoas que a gente discorda delas. Ou, habitualmente, são pessoas que a gente não gosta delas. Um outro problema que a gente tem quando bate o olho de primeira nesse texto aqui é imaginar que sabedoria está conectado com algum tipo de conhecimento técnico profundo em alguma área. Então você fala assim, não, eu assisto, sei lá, o youtuber fulano de tal, o influencer tal, e ele tem um conhecimento profundo sobre finanças, ele é uma pessoa sábia. Por quê? Porque sua mente está voltada para o dinheiro. E aí você pensa que pessoas que têm vasto conhecimento sobre dinheiro são pessoas sábias. Às vezes você está voltado principalmente para a saúde. Você fala assim, não, fulano tem um vasto conhecimento sobre a área da saúde. Essa pessoa é uma pessoa sábia. E nós vamos nichando a nossa vida, nós vamos segmentando a nossa vida. E com base naquilo que habitualmente a gente dá mais valor, a gente pensa assim, pessoas que têm grande conhecimento sobre isso aqui são pessoas sábias. E aí a gente acha que isso tem a ver com grau de instrução, formação acadêmica, sucesso financeiro, progressão na vida. Só que quando a gente olha para esse texto aqui, Na perspectiva do que Deus está apresentando para nós, sabedoria está ligado com você ter a capacidade de enxergar o mundo através dos olhos de Deus. É a capacidade de você conseguir enxergar, não um pedaço da vida, mas você conseguir enxergar todas as áreas da vida, como que eu devo trabalhar, como que eu devo me relacionar com minha mulher, com meus filhos, como que eu devo lidar com meu dinheiro, como eu devo lidar com as minhas emoções, como que eu devo lidar com as reações que eu tenho quando as pessoas me provocam, a partir da perspectiva de Deus e da visão que Deus tem a respeito do mundo. E aí quando a gente olha para isso aqui, nós descobrimos que isso não tem a ver com grau acadêmico, isso não tem a ver com sucesso financeiro, isso não tem a ver nem mesmo com a quantidade de seguidores que essa pessoa tem. Isso tem a ver com o quanto essa pessoa tem conhecido e aplicado os princípios bíblicos na própria vida dela. Tolo não é a pessoa que fracassa nas áreas diversas do desenvolvimento humano. Tolo é aquele que não consegue enxergar como Deus enxerga essas determinadas áreas. Dentro dessa perspectiva, que quando Salomão escreve isso aqui, ele aplica essa realidade para nós, que se eu andar com pessoas que enxergam o mundo como Deus enxerga, eu vou começar a enxergar cada vez mais dessa mesma maneira. Mas se eu andar com pessoas que enxergam o mundo diferente de Deus, eu também vou começar a rejeitar a visão de Deus para o mundo e, consequentemente, para a minha vida também. As pessoas com as quais você se relaciona profundamente, elas contribuem para o tipo de fé que você tem, para o tipo de fé que você tem desenvolvido. Tem uma outra passagem também em Provérbios, que Salomão vai aprofundar um pouco essa questão de relacionamentos, lá no capítulo 27, versículo 17, que ele diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A figura de linguagem que ele utiliza aqui, ela é bem conhecida por nós, todo mundo tem uma faca cega em casa. Todo mundo tem aquela faca que no passado cortava carne, que era uma beleza, para fazer o churrasco, para fazer o almoço, para cortar ali os legumes mais duros, ali a batata, a cenoura que você precisava cortar, e chega um momento que ela não corta mais, ela começa a mascar, você fica tendo que empregar muito mais força, até que você decide, depois de muito postergar, pegar um outro ferro, de amolar a faca, e passar a faca naquele ferro, até tirar lascas da faca, tirar pedaços da faca. A cena que ele está apresentando para nós aqui, ela é uma cena de dor, porque é uma cena que tira um pedaço. É uma cena que reconhece a inutilidade para o propósito ao qual serve, que é algo que a gente não gosta também, que alguém chegue para nós e fale assim: ó, você não consegue fazer aquilo que você foi programado para fazer, aquilo que você foi criado para fazer, aquilo que você serve para fazer. Quando a gente aplica essa realidade para relacionamentos, normalmente, faca cega.
Esses são os tipos casa de relacionamentos.
Todo mundo tem aquela que faca que no passado cortava carne, que era uma beleza, para fazer
provavelmente
um churrasco,
você
fazer
tem
um almoço, para
um amigo,
cortar ali
amiga,
os legumes, que em algum momento da vida deles resolveu tomar uma decisão na vida e compartilhou essa decisão com você e falou assim: tive uma ideia, eu acho que eu vou conduzir minha vida para cá, para esse rumo aqui, para tomar essas decisões. E você sabia que essa não era a melhor decisão que a pessoa deveria tomar, mas você também pensou que se você falasse, a pessoa ia se afastar de você, a pessoa não ia talvez gostar tanto assim de você, e você resolveu se calar. Você ouviu a pessoa, você sabia que aquilo era um problema, mas você não estava disposto a tirar uma lasca do relacionamento. A, de repente, causar ou sentir um tipo de dor, um tipo de desconforto, um tipo de incômodo, e você pensou assim: ah, eu vou deixar a pessoa seguir e se der algum problema, depois eu estou aqui para ajudar essa pessoa também. É possível também que você já se afastou de pessoas assim. De pessoas que chegaram até você quando você teve uma ideia, teve um pensamento, quis enveredar para algum caminho na sua vida, e a pessoa chegou e falou assim: olha, não é por aí, não é o caminho que você deve tomar. E você começou a pensar assim: bah, que pessoa chata, Que pessoa inconveniente. Que essa pessoa tem que ficar se metendo na minha vida? Eu também não conto mais nada para essa pessoa, porque tudo que eu falo com ela, ela vem, me apresenta um defeito, um problema, uma situação, e você acabou se afastando dessa pessoa. Esse tipo de comportamento vai construindo em nós relacionamentos que não são os relacionamentos que a Bíblia está propondo para nós. Vai fazendo com que a gente crie uma cultura de relacionamentos que a gente poderia chamar de uso pessoal. Enquanto estiver confortável eu estar com a pessoa e a pessoa está comigo, o relacionamento funciona. E aí a gente pensa assim, relacionamento não é algo para ser bom e construtivo no todo, relacionamento é algo para ser confortável. Então, enquanto ele estiver confortável, ok, eu estou dentro. Se ele começar a ficar atritoso, eu saio fora. Se ele começar a tirar um pedacinho, eu saio fora. É por isso que volta e meia, em relacionamentos com amigos, dentro da igreja, com familiares, quando atritos surgem, problemas surgem, alguém fala meio atravessado para o outro, ao invés de você ir lá, sentar com a pessoa e falar assim, fulano, você anda falando meio atravessado, o que está acontecendo com você? Ou ciclano, eu acho que você está meio grosseiro no seu jeito de falar comigo, por que você não muda? Porque você está falando assim comigo, mas você fala com os outros também, e isso afasta as pessoas de você. Ao invés da gente fazer isso habitualmente, a gente se afasta. A gente fala assim, eu não quero mais conversar com aquela pessoa, não quero mais caminhar com ela, não quero mais ela na minha casa, não quero mais ir na casa dela, não quero mais encontrar com ela na igreja. Porque todas as vezes que o relacionamento sai do conforto, a nossa tendência é atacar ou afastar. Sendo que a proposta, ela é bem diferente disso. Olha só o que Paulo fala sobre essa questão, quando ele vai falar também sobre a nossa vida com Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, ele fala assim, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Quando ele está falando isso aqui, não se deixe enganar, é porque ele já tinha construído uma ideia nos versículos anteriores que chega na conclusão que habitualmente a gente chega, porque a gente pensa assim, não, eu não sou influenciável. Porque eu tenho as minhas convicções fortes, eu tenho os meus valores bem estabelecidos, eu não me deixo influenciar pelo jeito que as outras pessoas são. E Paulo vem e fala assim, não se deixe enganar, porque você não é assim. Todo ano, em alguma mensagem minha aqui na igreja, eu menciono essa situação. Todos nós somos extremamente influenciáveis. Eu sou extremamente influenciável. Eu, às vezes, sou influenciado por um filme que eu assisto, que é uma fantasia, um troço que nem existe. Mas aí veio a música, veio a cena, veio o negócio, daqui a pouco eu estou lá torcendo com força para o cara matar o outro cara, para o cara escapar de uma situação, fico chateado se o troço não dá certo. Meu sentimento sendo movimentado por um troço que é falso. Imagina por relacionamentos que são verdadeiros, por pessoas que caminham comigo. As ideias que nós temos, que eu tenho, que você tem, não é um troço que você sacou da sua cabeça do nada. As ideias que eu tenho, elas são soma de construções de várias pessoas ao longo da minha vida, que foi formando a minha maneira de enxergar o mundo, a minha maneira de enfrentar desafios, a minha maneira de sentir quando alguém me ataca ou quando alguém me elogia, de ser reativo ou proativo com as coisas que acontecem na vida. Isso é uma realidade para a vida de todos nós. Por isso que Paulo ele escreve, não se deixe enganar, não fica achando que você é especial, que você é diferente, que você é um super-herói nessa área. Não. Se você caminhar com pessoas que enxergam um mundo diferente de como Deus enxerga, se você caminhar com pessoas que são anti-Deus nas propostas de como você deve viver no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida na igreja, na sua vida com Deus, mesmo que você tenha tido bons costumes, mesmo que você já tenha aprendido, mesmo que você tenha construído uma fé sólida em algum momento da sua vida, isso vai erodir, isso vai esfacelar, e daqui a pouco coisas que você tinha certeza absoluta, você não tem mais. E daqui a pouco coisas que te alegravam não te alegram mais. E daqui a pouco coisas que te entristeciam passam a te alegrar. E de repente o seu desejo já é contra o desejo de Deus para a sua própria vida. Isso significa que você deve se tornar uma pessoa egoísta e andar só com pessoas melhores para obter o melhor que elas podem te oferecer? Não. Às vezes a gente assiste isso em algumas dessas palestras que tem no YouTube por aí. Ah, você é a média das 5 pessoas com as quais você se relaciona, então só se relaciona com gente boa, gente top, gente maior do que você, para você chegar lá. Mas se o cara estiver levando a sério isso, ele não anda com você, né? Porque, se em tese, ele é que é melhor do que você, ele vai se afastar de você. Não, a ideia não é essa. Pelo contrário. Quando Jesus estava aqui na Terra, a gente vê que ele andava com pessoas que os líderes religiosos da época diziam que ele não deveria andar com aquelas pessoas. A proposta aqui não é assim, ah, agora eu vou virar crente, eu me isolo de todo mundo. Agora eu me isolo dos meus amigos, eu não ando com meus amigos do trabalho, eu não vou na festa da família lá, porque o pessoal é das más conversações ali, das más companhias, eu não faço. Não, Jesus andava com as pessoas todas. Ele caminhava com as pessoas, comia com elas, participava da vida delas. A ideia aqui não é que você vai começar a considerar pessoas inferiores e pessoas superiores, até porque, habitualmente, o padrão que a gente usa para se afastar de determinadas pessoas e considerar elas inferiores a nós, não é o mesmo padrão que Deus utiliza para definir esse tipo de situação. Habitualmente tem a ver com o seu orgulho, a sua arrogância, você começar a achar que essas pessoas são inferiores a mim, elas não têm nada a acrescentar na minha vida. Habitualmente tem a ver com a sua ganância, com desejos que você tem, você fala assim, essas pessoas chegaram num nível financeiro, profissional, fitness e etc., que eu gostaria de chegar. E aí a gente, ainda com a visão deturpada, às vezes se aproxima de pessoas que não são sábias, porque não enxergam o mundo como Deus enxerga. E às vezes a gente se afasta de pessoas que não são tolas, mas a gente acha que pelo tipo de vida que elas estão levando e vivendo, no que nós fomos ensinados que é fracasso, a gente se afasta desse tipo de pessoa. A proposta de Deus não é essa. A proposta de Deus não é que você se torne alguém que vai ficar usando relacionamentos para que você cresça. A proposta de Deus é que você tenha a capacidade de ajudar e servir o maior número de pessoas possível, mas para que você consiga continuar fazendo isso de forma firme, de forma sem oscilações e levando a visão de Deus para as pessoas, você precisa de uma retaguarda. Você precisa de pessoas que vão estar fortalecendo você também para fazer isso, ajudando você a enfrentar desafios, a enfrentar, às vezes, situações de ingratidão, sem se afastar dessa pessoa, enfrentar, às vezes, alguém que te agride, que te ofende verbalmente, sem se afastar dessa pessoa, sem se magoar com essa situação, sem levar isso para você, que é o que vai fazendo com que a gente tenha problemas de relacionamento na vida da gente. Eu gosto muito, quando a gente fala sobre relacionamento, da história de Elias. A gente não vai ler toda a história de Elias, que não dá tempo da gente ler isso tudo. Eu queria encorajar você pode começar lá em 1 Reis, capítulo 18, e ir avançando até o livro de 2 Reis e pegar todas as partes que vai falando sobre Elias. É uma história fantástica nessa perspectiva. Mas quando a gente pega nessa parte específica de relacionamento, Elias é um cara da Bíblia, ele era um profeta, era um grande homem de Deus, um cara que amava Deus de todo o coração dele, e um dia ele estava num contexto ali no povo de Israel, que o povo de Israel tinha se afastado de Deus. Eles estavam seguindo um outro Deus falso, chamado na Bíblia de Baal, e eles estavam achando que Baal podia ajudar eles a chegar onde eles queriam, a conseguir os objetivos que eles queriam alcançar, e eles tinham servido Baal, se afastar de Deus por vários anos, até que um dia Elias teve uma ideia. Elias pensou assim, eu vou orar, e eu vou pedir Deus para ficar anos sem chover na terra até que o povo reconheça que Deus é o Deus verdadeiro e Baal é um Deus falso. Então Elias, por conta própria, nem foi Deus que mandou ele fazer isso, por conta própria, ele chegou no rei da época, chamado Acabe, e falou com ele assim, olha, sob a minha palavra não vai chover até vocês reconhecerem que Deus é o Deus de verdade. Acabe, que era o rei da época, não deu muita bola e isso foi passando, e no primeiro mês não choveu, no segundo mês não choveu, mas aí, de repente, no primeiro ano não choveu, e a coisa foi decaindo. O próprio Elias passa aperto pela falta de chuva. Tem um momento que Deus precisa, milagrosamente, mandar uns corvos lá para levar uma comida para ele. Depois, ele vai lá visitar uma viúva fora da terra de Israel, e a viúva faz um bolo para ele comer, porque ele não tinha mais comida para comer, e Deus abençoa a vida da viúva por conta disso também. Mas passa o segundo ano, passa o terceiro ano, e Deus começou a ficar preocupado. Porque ele falou assim: Elias vai matar Israel inteiro desse jeito. Porque se não voltar a chover, eles vão morrer de fome e de sede nessa terra. Aí Deus chama Elias assim: Elias, a gente tem que parar com esse negócio. Tem que voltar a chover. Elias estava mais bravo que Deus com a situação toda, assim, mais justo que Deus, mais indignado que Deus. Deus virou para ele e falou assim: cara, vamos retomar esse negócio aí. Conclui a sua ideia, conclui o seu projeto, que eu tenho que fazer chover de novo, que a ideia não é matar todo mundo também. Aí Elias falou assim: não, já sei então, Deus, nós vamos fazer um negócio. Aí ele manda chamar os profetas de Baal e fala com o rei de Israel: ó, nós vamos reunir lá no monte, que ficava no norte de Israel, nós vamos construir um altar, colocar um bezerro morto ali em cima e vamos fazer um sacrifício para Deus, para o Deus verdadeiro. Então os caras de Baal vão ficar pedindo para o Deus dele jogar um fogo ali em cima do negócio. Nós não vamos atirar fogo ali, é Deus que tem que fazer queimar o sacrifício, e eu vou pedir o meu Deus, e o Deus que for o verdadeiro vai fazer aquele sacrifício pegar fogo. Aí eles subiram lá no monte, fizeram. Aí a Bíblia conta que os profetas de Baal ficavam bem esquisitão. Eles caíam no chão, rolavam, gritavam, faziam uns troços assim, e não sei o quê. Eles passaram a manhã inteira e até 3 horas da tarde, rolando e gritando e pedindo, e Deus, ajuda a gente, e não aconteceu nada. Aí Elias, quando deu 3 horas da tarde, foi lá e falou assim: não, agora deixa, que é minha vez. Aí Elias fez uma oração. Ele falou com Deus assim: Deus, se o Senhor é Deus, para o pessoal ver que o Senhor é Deus, faz descer o fogo do céu, para a gente poder mostrar que só o Senhor é Deus. E pá, caiu aquele fogo assim, consumiu o troço todo e não sei o que. O povo ficou apavorado. Aí todo mundo: ah, Deus é Deus. E fora Baal, mataram os profetas de Baal até. E ficaram do lado de Deus, e agora nós vamos servir Deus para sempre. Só que o povo é complicado. Você sabe disso. Eu sei disso, porque a gente é o povo também, né? Às vezes a gente acha que é só os outros. Não, nós somos complicados também. Aí no primeiro dia o povo estava firme com Deus, na primeira semana estava, mas chega na segunda semana, o povo estava assim: ah, não, eu sei que Deus é Deus, mas Baal estava me ajudando a arranjar meu casamento ali. E se eu só virar Baal de cabeça para baixo e pedir para ele me arranjar um marido? Será que isso aí ia ser um problema? Né? Não precisa, vou adorar Baal, mas pedir uma ajudinha. Se eu fizer um carinhozinho na barriga de Baal, assim, para ele me dar um dinheirinho, né? Será que Deus vai ficar chateado com isso? Aí foi passando o tempo, o povo voltou a adorar o Baal junto com Deus. E aí a rainha de Israel, que era a mulher que realmente adorava o Baal, virou e baixou um decreto. E ela falou assim: amanhã o Elias tem que estar morto. Só que assim, eles estavam tentando matar o Elias, já tinha quase 4 anos. E o Elias não ligava. E ele: é, se eu morrer, eu morri também, porque eu sou de Deus, vou estar com o Senhor, e eu não ligo para a minha vida e não sei o quê. Mas naquele dia que ela deu o decreto, o Elias entrou em pânico. O Elias se angustiou, o Elias caiu na depressão. E o Elias pegou o único cara que caminhava com ele, deixou ele numa cidade no meio ali de Israel e foi descendo para o sul. E de repente, numa virada assim, que quem olha de fora fala: mas como que isso chegou a esse ponto? O grande homem de Deus da época e um dos maiores homens de Deus da história da humanidade tentou se matar. Ele chegou num nível tão profundo de angústia, de depressão, de tristeza, de perda de perspectiva, que ele foi para o extremo sul de Israel, um lugar que é um desertão, que não tem nada, não tem água, não tem comida, não tem planta, não tem nada. Foi para o extremo sul, deitou debaixo de um coisa que é tipo um cacto assim, que tinha lá naquela região, e ele falou para Deus assim: chega, eu não aguento mais. E ele fala para Deus: tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Eu não sou melhor do que o pessoal que adora esses deuses falsos aí. E ele deita debaixo daquele negócio ali, esperando morrer. Ia morrer de sede, de fome, de largado ali. Ele desiste da vida. Aí Deus manda um anjo aparecer para ele ali, levar uma comida para ele. E fala com ele assim, ó, você tem que caminhar até o monte tal, entra na caverna tal e nós vamos bater um papo. Ele faz, come ali a comida, recobra a força, caminha para dentro desse lugar. Quando ele chega no lugar, Deus pergunta para ele assim, o que você está fazendo aqui, Elias? Como que você chegou nesse ponto? O que houve que você sai de ser um cara que confia em mim plenamente para um cara que desiste da vida? O que acontece que faz com que você, no passado, tenha sido um dos grandes heróis da fé e, de repente, você está perdendo a sua fé? Por que você está aqui? Deus sabia, obviamente, a resposta. Deus sabe todas as coisas. Mas Deus queria que o Elias verbalizasse, que o Elias falasse, que o Elias começasse a organizar na mente dele, para que então Deus pudesse apontar para ele o que é que estava acontecendo. E aí, lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 14, a gente tem a resposta que Elias dá para Deus. Ele vira para Deus e fala assim, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ele apresenta para Deus o que é que está fazendo com que ele desista da fé, da vida, dos projetos que Deus tinha para a vida dele, para aquilo que ele mesmo tinha construído até então. E Deus escuta a fala dele, pergunta uma segunda vez, tá, mas me fala de novo o que você está fazendo aqui. Ele vai e repete para Deus as mesmas questões. Aí Deus, ele vira para o Elias meio que e fala para ele assim, tá, deixa eu analisar isso que você falou, tenho sido muito zeloso. Beleza, show, top. Cara, eu gosto muito de você, você tem feito bastante mesmo, você é um cara zeloso, vi que você me ama, lá no seu coração eu estou lá dentro, maravilha, procede. Qual que é a sua segunda reclamação? Aí Elias fala assim, estão matando todos os profetas. Aí Deus vira para ele e fala assim, estão mesmo, né? Não era para acontecer isso, mas o pessoal tem livre-arbítrio, eles não estão querendo me servir. E aí eles estão matando as pessoas que falam em meu nome, que têm me acompanhado. Mataram o Azarias ontem, inclusive, ele já está bem, ele está tudo tranquilo com ele, mas estão matando, acho que amanhã Zacarias vai também para a espada, para terminar com ele lá. Beleza, você está certo com essa situação. Aí, mas conclui para mim, porque assim, até ontem você estava disposto a morrer também. Até ano passado, você estava lá sem chover, no rio seco, no negócio. Você não está preocupado com isso. Até ontem, isso não era problema. O que está acontecendo? Aí ele fala assim, só sobrou eu. Eu sou o único que sobrou. Aí Deus fala para ele assim, não. Você está sozinho porque você quer. Elias não tinha controle sobre vários acontecimentos do entorno dele. Assim como eu e você. A gente não tem controle sobre o que o governo vai fazer, a gente não tem controle sobre o andamento da economia, você não tem controle sobre como que o seu patrão vai te tratar lá no seu emprego, ou você não tem controle sobre os seus clientes, se eles vão querer visitar você essa semana ou não, se mês que vem eles vão pedir os seus serviços ou não. Tem uma série de coisas que a gente não tem controle. Você não tem controle sobre, às vezes, o que sua mulher faz, sobre o que seu marido faz, sobre como que seus filhos reagem. Você não tem controle, às vezes, sobre como que a igreja se comporta. Tem uma série de coisas que a gente não tem controle. Agora, nós temos controle sobre os nossos relacionamentos. E é isso que Deus fala com Elias aqui. Elias, ok, tem um problema aqui, ok, tem um problema ali. Sim, eu entendi, você não tem controle sobre vários fatores da sua vida, mas é mentira que você é a única pessoa que sobrou. Agora, olha só que interessante. Todas as outras coisas já estavam presentes na vida de Elias antes. E ele não tinha problema de enfrentar os desafios da vida a partir da perspectiva de Deus. Mas a Bíblia diz que ele foi se isolando. E no capítulo 19, antes dele chegar ao ponto de tentar se matar lá no sul de Israel, ele tinha abandonado o último sujeito que caminhava com ele. Numa cidade, falou, fica aqui, depois eu volto. E largou o cara lá. Ao longo da caminhada, ele começou a alimentar esse pensamento de só eu sei, só eu sou especial, só eu sei como que as coisas são, só eu sei como que minha vida está difícil, ninguém mais me entende, ninguém é capaz de me orientar, ninguém é capaz de me falar nada, não tem ninguém que eu possa compartilhar o que eu estou sofrendo, eu não tenho mais nem razão de estar andando com essas outras pessoas aqui. E à medida que ele foi se isolando, aquilo que sempre foi problema, mas nunca tinha afetado ele, passa a afetar de uma maneira diferente. Porque agora ele continua enxergando, ele enxerga as mesmas coisas de sempre fora da perspectiva de Deus. E isso afeta a vida dele. E isso começa a afetar os sentimentos dele. E isso começa a afetar as escolhas que ele está fazendo. Quando Deus vai resolver o problema dele, ele fala com ele assim, olha... eu quero que você continue sendo zeloso, as pessoas vão continuar matando os profetas, isso sempre vai acontecer, inclusive o maior de todos daqui a 700 anos vai chegar e eles vão matar, que aliás sou eu, isso vai continuar funcionando assim, mas você não precisa caminhar sozinho. E Deus vira para Elias no versículo 18 e fala assim, eu fiz sobrar 7 mil em Israel. Você não é o único, você não é o mais especial, você não é o mais inteligente, você não é o que sabe mais e não tem mais ninguém. Tem 7 mil, cara, 7 mil que eu fiz sobrar em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate, e a vida dele mudou. Para fora ele continuava sendo a mesma pessoa, fazendo e trabalhando e servindo a Deus e abençoando a vida das pessoas, mas aqui dentro ele mudou. Aqui dentro começou a ser diferente. Ele sai para ter um relacionamento significativo com um companheiro de jornada. E se você continua lendo a história dele, você vai descobrir que tem mais de 50 pessoas caminhando com ele no final da jornada dele aqui na Terra. Nós não temos o poder de forçar esses relacionamentos. Você não tem como forçar alguém a caminhar com você, ou gostar de você, ou estar junto com você. Você não consegue fazer isso. Mas nós temos a possibilidade de criar ambientes para que esses relacionamentos surjam. Nós precisamos ser intencionais em nos colocar nos lugares onde esses relacionamentos podem acontecer. É por isso que na igreja a gente tem grupo cultivo, os grupos nas casas, ambientes para você poder ir lá e se colocar em lugares onde vai ter gente para te ajudar a caminhar, te falando coisa bacana, e gente para te ajudar a caminhar igual ferro ali, ó, te atritando, te incomodando, apontando coisa na sua vida. Às vezes isso é até bobagem, e Deus pensa assim, como é que o Mateus vai ser agora quando alguém falar uma bobagem com ele? Como é que o Mateus vai ser agora quando alguém, sei lá, atacar e xingar ele? Como é que o Mateus vai ser? Eu preciso de gente me xingando para eu melhorar nessa coisa aí. Por isso que a gente tem o Next para as crianças. Para as crianças poderem caminhar com professores que vão estar com elas ao longo da vida delas, provendo esse tipo de relacionamento significativo para elas e com outras crianças que vão crescer junto com elas, para elas poderem ter parceiros nessa jornada. Por isso que a gente tem o GEM acontecendo aqui no sábado, a gente tem o Hype acontecendo aqui na sexta-feira. Por isso que a gente vai criando ambientes dentro da igreja para que esses relacionamentos possam ser desenvolvidos, possam ser criados ali dentro. Porque o único relacionamento que vai durar para sempre são os relacionamentos que nós fazemos no reino de Deus. Seus filhos não vão ser seus filhos para sempre. Vai ter um dia que você vai morrer, ou eles vão morrer. E esse relacionamento mãe-filho, pai-filho, acabou. Você só vai continuar se relacionando com aquela pessoa se você amar Jesus de todo o seu coração. E ele amar Jesus de todo o coração dele. E vocês se tornarem filhos de Deus. E vocês viverem para sempre juntos. Isso é a mesma coisa que vai acontecer com o seu casamento. Isso é a mesma coisa que vai acontecer com seus relacionamentos de amizade. Todos eles se encerram com a vida aqui na Terra. A não ser que você e eles amem a Jesus. E estejam construindo esse relacionamento dentro do reino de Deus. Se tornem filhos de Deus, membros da família de Deus e vivam como irmãos para sempre. A Bíblia usa algumas metáforas para se referir à importância da gente se conectar. A gente tem a metáfora do corpo, nós somos um corpo, Cristo é o cabeça, nós somos membros desse corpo, cada um tem uma função específica. A Bíblia depois usa uma outra metáfora falando sobre Deus está construindo um castelo, construindo uma igreja, construindo uma casa, e nós somos pedras desse espaço, desse ambiente, cada um colocado dentro do lugar ajuda a construir com um todo. Mas tem uma outra analogia lá em 1 Timóteo, que Paulo usa uma expressão que ajuda muita gente a entender essa perspectiva que a gente precisa ter hoje. Ele está escrevendo a carta para Timóteo, que era um discípulo dele, alguém que estava assumindo funções dele dentro da igreja, e ele faz assim, ó, escrevo-lhe essas coisas, embora eu espere ir vê-lo em breve. Ainda bem que ele escreveu, porque não viu. Ele achou que ele estava na cadeia, achou que ia ser solto, só que ele foi condenado à morte depois disso e não teve como ir lá ver o Timóteo. Então, que bom que ele escreveu e ficou registrado para nós também. Ele diz, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo cria aqui uma outra analogia sobre esses relacionamentos que a gente constrói na igreja. Que ele fala sobre sermos coluna e fundamento da verdade. Coluna é sobre suporte. Eu só posso construir o próximo andar se as colunas embaixo estiverem firmes e bem organizadas para isso. Eu só posso construir mais um andar se essas colunas forem fortes o suficiente para suportar o peso dessa construção. Eu só vou desenvolver na minha fé se eu tiver pessoas como suporte para eu poder dar um próximo passo no desenvolvimento da minha fé. Fundamento é sobre estabilidade. É aquilo que impede a coisa de ficar oscilando, né? A gente tem visto todo mês praticamente o prédio lá em Gramado que a estabilidade dele cedeu porque a chuva veio, tirou a base ali e agora o prédio desabou. O prédio lá em Santos, na praia de São Paulo, de trocentos andares que está inclinando e não sei o quê, porque o fundamento cedeu e as colunas não suportam mais. E às vezes a vida da gente de fé é assim. É uma vida oscilante, a gente, ora está bem, ora está mal, ora funciona, ora não funciona. Nós precisamos de pessoas que sirvam de estabilidade, porque nós não vamos conseguir completar o propósito que Deus tem para a vida da gente sozinho, sem termos suporte e estabilidade de pessoas que sirvam para nós como dentro dessas funções. E aí, para finalizar, eu queria que a gente olhasse aqui algumas dicas práticas de como que a gente pode fazer isso funcionar. Como que eu posso buscar coluna e estabilidade em relacionamentos e como eu também posso me tornar coluna e estabilidade na vida de outras pessoas. Ah, mas eu já tentei relacionar e não consigo. Ah, eu tenho dificuldade. Ah, eu acho que as pessoas não gostam de mim. Ah, eu acho que as pessoas se afastam de mim. Ah, eu E aí, talvez você tenha várias coisas que você pensa, já falou a respeito disso. Algumas dicas práticas, de algumas observações que eu já tive, tanto de gente da Bíblia, quanto de pessoas normais, até mesmo da minha própria vida, que pode ajudar você a se organizar para poder construir esses relacionamentos significativos na sua vida. Primeiro, não seja uma pessoa chata. O que é uma pessoa chata? Você sabe. Porque você tem aquela pessoa que você fala assim, fulano é chato demais. Eu não quero ir lá na casa dele, não quero ele na minha casa. E quando eu vejo ele, até dou uma desviada para ver se ele não me vê, para ele não me pegar de conversa, porque ele é chato demais. Isso que você vê nele, tem umas coisas que você tem também. Se você olhar com bastante cuidado, fizer umas perguntas para alguém, você vai descobrir que você também é meio chatinho. Em algumas coisas, em algumas áreas, você também, às vezes é uma pessoa que reclama demais, às vezes é uma pessoa que fica ali com um monte de picuinha, às vezes é uma pessoa que critica demais, que vê o defeito em tudo, que a pessoa não pode pisar fora da linha, está pisando fora da linha ali, que não sei o quê. Não seja essa pessoa. Tenta organizar em você o que é que às vezes impede as pessoas de se relacionarem com você, que você pode largar esse ano. Segundo, não seja egoísta e narcisista. Sabe aquela pessoa, que às vezes é você, que gosta de dominar o assunto? Você quer falar só sobre você, o que acontece com você, como é que você está, o que você fez ontem, seu filho é o mais legal, seus pais foram os mais difíceis e você ainda assim superou e venceu na vida, a sua dor de cabeça é mais forte que a dor de cabeça de todo mundo que está no grupo. A pessoa chega e fala assim, estou com uma dor nas costas, eu estou com uma hérnia de disco, eu estou caminhando aqui com vocês, aqui, tudo é sobre você, não seja essa pessoa. Então você vai bater um papo com a pessoa, assim, você conta uma história sua, escuta duas da vida da outra pessoa. Conta um caso seu, escuta dois da vida da outra pessoa. Não fica competindo com a pessoa em quem dá mais certo, ou quem sofre mais, ou quem... Não é sobre você. Você não precisa olhar a vida a partir desse prisma. Terceiro, não seja excêntrico. Sabe aquelas pessoas, eu tenho que lutar um pouco contra isso também. Sabe aquelas pessoas assim, não gosta de nada, não pode encostar em nada, não pode estar ali porque, não sei o quê, cheio de, não come isso, não mexe naquilo. Não, eu, tem gente que me conhece muito profundamente, que eu chego para a pessoa e falo assim, essas comidas que eu não gosto de comer, não estou a fim de comer. Mas quando eu conheço a pessoa, só mais ou menos, se tiver feijão, eu como feijão. Com a pessoa, estou lá. Comendo feijão, aprendi a tomar chimarrão, gente. Não sou do Rio Grande do Sul. Não bebia água no copo que minha mãe tinha tomado a água. Eu já queria lavar o copo para beber a outra água. Chega aqui, sento com o Aldinho, tomo chimarrão com ele. Ele baba na bomba, porque tem gente que vocês já devem ter notado. Vocês já devem ter notado. Todo mundo baba na bomba. Você já deve ter notado que a pessoa, às vezes, ela toma o chimarrão assim, ela põe na boca assim, aí sobra uma gotinha. Deixa a gota lá, a pessoa vem com o dedo e tira a gota. Então ela pega o dedo sujo dela, passa na água da baba dela, mistura e me dá para tomar. Eu tomo feliz. Feliz. Quando eu tenho mais intimidade com a pessoa, eu falo assim, não tira a gota. Deixa que eu prefiro sua baba do que sua baba com o seu dedo. E a gente segue assim junto. Então assim, não seja excêntrico, não seja aquela pessoa que fica cheio dos negocinhos. Separe tempo sistematicamente. Você não vai construir relacionamentos significativos ao natural. Ao natural você só encontra com pessoas que você gosta. Você só encontra com pessoas que você tem afinidade. Você só encontra com pessoas que falam para você o que você gostaria de ouvir. Então, coloca lá, toda terça-feira, quarta, quinta, sei lá, eu vou ir no grupo. Toda sexta-feira, vou tomar um café significativo com alguém. Todo domingo antes do culto, vou chamar alguém para tomar um chazinho na minha casa. Ou, vai terminar o culto, vou sair para comer um negocinho com alguém. E separe tempo sistematicamente para você fazer isso. Tolere as diferenças. Aceita que a pessoa é diferente de você. Como é que você começa a tolerar a diferença? Para de reclamar delas. O que normalmente a gente faz? A gente reúne com duas ou três pessoas que a gente parece mais com a gente e fica falando mal da quarta, que é completamente diferente. Claro, porque fulano faz isso aqui, ele age daquela forma. Você viu o jeito que ele come, o jeito que ele conversa, o jeito que ele fala. Tolere as diferenças. Pensa assim, como é que essa pessoa diferente de mim pode acrescentar na minha vida? Seja me ensinando diretamente, seja me ensinando a ter paciência, a analisar o mundo como Deus analisa. Por que que Deus gosta dessa pessoa? Se Deus gosta dessa pessoa, quem sou eu para não gostar dessa pessoa? Quem sou eu para poder desprezar essa pessoa por conta daquela situação? Outra dica, preste atenção, interaja com as conversas. A pessoa começou a falar contigo, não começa a escutar a pessoa e sai para fazer um outro negócio, pegar uma água, arrumar um negócio, não sei o quê. A pessoa está conversando contigo, você fica com os pés virados para a pessoa. Não fica com o pé virado para o lado, tipo assim, estou tentando sair, essa pessoa não me larga, não sai. Beleza, aqui ó, viradinho para a pessoa. Presta atenção, interaja. Pessoa contou uma história, bate um papo com a pessoa da história que ela contou. Não fica lá assim, tem gente que fala demais. Aí você tem que controlar aquela regra dos 17 segundos. Você vai falar, fala 17 segundos, entrega a palavra para a pessoa de volta, que aí você não fica chato. Tem gente que fala de menos, tem gente que só responde as coisas. Você fala um monte de coisa, blá, 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 a pessoa fala assim, Aí você fica até travado, mas como é que eu vou desenvolver a história? Às vezes você é o cara do do sim, do não, responde as coisas, tudo certo. Então, planeja a conversa antes. Alguém vai conversar com você sobre o clima. Então, já vai lá e dá uma lidinha, o El Niño vai acabar em março. Então, quando alguém fala assim, tá calor hoje, em vez de você falar assim, tá. Aí você fala para ela assim, inclusive isso aqui é o El Niño que vai acabar em março, não sei o quê. E como é que está sendo para você enfrentar esse calor diferente? Você acha que existe efeito estufa ou não? Pronto, desenvolveu o assunto, a pessoa vai começar a bater papo, não sei o quê. Responde e interaja com a conversa da pessoa. Tem gente que fala assim, eu não consigo, a pessoa fica um minuto falando e eu já me saio que eu tenho TDAH. Você não tem TDAH, você tem dificuldade de bater papo com as pessoas. Você foi mal educado para conversar. Se você não dá conta de ouvir a pessoa um minuto falando, a cada 15 segundos que ela falar, faz pontua alguma coisa. E como que foi isso para você? E o que você estava assim? Aí você renova na sua cabeça a capacidade de conversar com a pessoa. Por último, seja coluna e fundamento, sem ser arrogante. Você não vai trazer coisas boas para a vida da pessoa, porque você é superior à pessoa. Porque você é mais especial e a pessoa não sabe nada. Porque você está no topo e a pessoa está lá embaixo. Não, pela graça e pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, às vezes você tem a possibilidade de pegar o que a Bíblia diz, não é a sua opinião. Minha opinião não importa nada para você. Importa eu vir aqui pegar a Bíblia e apresentar uma ideia que a Bíblia traz para você seguir na sua vida. Então, isso todo mundo pode fazer. Ser coluna e ser estabilidade, fundamento na vida de alguém, é você poder pegar isso e você começar a trazer isso para a vida das pessoas. E falar como é que você pode crescer na sua fé, como é que você pode parar de oscilar, como é que você pode dar mais um passo, como é que você pode parar de oscilar, como é que você pode construir mais um andar e esse andar não vai quebrar e cair. Porque eu estou aqui com você para te dar estabilidade, eu estou aqui com você para te dar suporte. Talvez separe pessoas. Essas pessoas aqui eu vou dar suporte para elas, porque elas precisam crescer na fé. Essas pessoas aqui eu vou dar estabilidade para elas, porque eu ouvi ela contando que ela está oscilando na fé. Sem ser arrogante, porque você faz isso pela graça e misericórdia de Deus. Vamos fazer isso, gente. Beleza? Começamos então essa semana nos grupos e amanhã já dá para a gente começar na obra, os homens aí, a praticar umas coisas dessas. Dá seu nome lá para a gente conseguir avançar. Ver o pessoal que não faz nada com o pessoal que faz tudo e o pessoal que faz tudo assim, fulano não faz nada. Deus está usando fulano que não faz nada para te ajudar a ter paciência. E você que não faz nada, Deus está usando fulano que faz tudo para você fazer alguma coisa. Né? Então, vamos somar para isso avançar. Vamos ficar de pé para a gente orar? Agradecer ao Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor caminha com a gente, nos ama, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor se relaciona com a gente, o Senhor fez tudo o que foi necessário para poder construir esses relacionamentos significativos conosco também. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria, discernimento, clareza, nos ajude a dar os passos necessários, Senhor, para poder avançar em relacionamentos que realmente nós vamos levar para a eternidade. Peço, Senhor, abençoe a vida de cada um de nós, nos dá um bom senso crítico e autoavaliação também, para a gente parar de botar defeito nos outros, olhar os nossos e melhorar, e que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja forte, firme, com relacionamentos significativos. Leva cada um em paz para casa, debaixo do teu cuidado, da tua proteção, livre a gente de todo mal. Não deixe, Senhor, a gente cair na tentação do isolamento. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com você hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, boa semana. Está aqui pela primeira vez, não sai sem falar com o nosso pessoal, nós temos um presente para você.